Bom, nós estamos em 2 Reis, capítulo 6, falando sobre Eliseu. Nós estamos no meio da história, essa história começa no versículo 24, 2 Reis 6, 24. A Síria está fazendo um cerco à cidade de Samaria. Veio o extremo de fome e chegou ao ponto de duas mães combinarem para comer o filho de uma e depois comer o filho da outra. É como se fosse uma amostra, pequena no sentido, essa história não é muito enfatizada, não é uma coisa muito prolongada, por exemplo, as outras ocasiões em que isso aconteceu, no tempo do cativeiro de Babilônia, a história é mais detalhada na Bíblia, mas você tem mais ênfase. Essa história aqui só é relatada aqui, e não durou muito tempo, porque vai haver um livramento, mas chegou a esse ponto e é uma espécie de amostra apontando para aquilo que nós chamamos de tribulação, a grande tribulação em que coisas terríveis vão acontecer. Então, só nos situando, porque nós queremos focar nisso, a vida e o ministério de Eliseu é para mostrar evidências do reino de Deus. O reino de Deus, a gente tem que estar sempre lembrando, porque é um termo que a gente conhece bem, mas a gente não sabe muito o que é. A gente fala sobre o reino de Deus, algumas pessoas colocam mais ou menos como se fosse um sinônimo da igreja, ou também nós colocamos muito para o futuro, quando Jesus voltar, que vai ter o reino. Tem vários aspectos e várias maneiras da gente pensar no reino, mas o reino de Deus é Deus restaurar plenamente a terra, é aquilo que Deus planejou antes do pecado ser uma realidade. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus pensando da igreja embora para o céu, nós não estamos entendendo bem o que é o reino. Jesus nos ensinou a orar para que o reino de Deus pudesse vir, para que a vontade de Deus fosse feita na terra do jeito que é feito no céu. Então, no céu tem o reino de Deus, porque lá ele é rei, lá a vontade dele é feita, lá tem harmonia, lá tem perfeição, lá tem justiça, lá tudo funciona, tudo acontece, mas aqui na terra não é dessa forma. Então, nós sabemos que quando Jesus voltar, ele vem para trazer o reino, para implantar o reino. Só que Jesus veio a primeira vez, ainda não para se tornar rei, não para implantar, ele não tirou os romanos, ele não restaurou o trono de Davi em Israel, mas ele veio para mostrar que o reino de Deus já começa antes daquele dia em que vai ser pleno e total. Então a gente tem sempre falado sobre isso, mas a gente precisa sempre lembrar e voltar a entender por que que nós somos salvos, por que que a igreja existe, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na terra, porque é muito importante nós alimentarmos, nós temos uma esperança acesa desse reino que virá. Um dos grandes significados, o Novo Testamento é cheio disso, um dos grandes significados da nossa vida, um dos grandes propósitos da nossa vida depois da salvação, é aguardar o reino, é esperar o reino, é buscar o reino. É a gente viver aqui, mas pensando e preparando e buscando o reino vindouro. Mas se a nossa vida fosse só uma expectativa, se a nossa vida fosse só aguardar uma coisa que virá no futuro, mas se a gente não pudesse ter nada disso agora, seria Seria importante para guardar, seria, a gente está vivendo essa vida aqui, nós somos peregrinos, tem hinos históricos, né, da igreja que falam sobre isso, que nós aguardamos a volta de Jesus, nós aguardamos o reino dos céus, nós aguardamos aquela pátria celestial. Então a gente tem essa, isso é uma coisa muito importante, mas se nós estivéssemos vivendo aqui, só esperando e chamando outras pessoas para esperar, isso não é uma coisa pequena, né? Levar o evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas também saiam do sistema do mundo, saiam da expectativa do mundo, saiam daquilo que estão fazendo, que estão praticando para esperar o reino vindouro. Isso tudo é importante, mas tem algo que a maior parte da igreja não está fazendo, não está aguardando, e não está entendendo com o nosso propósito na salvação, que é trazer o reino. Quer dizer, Jesus já trouxe, mas nós precisamos vivenciar, nós precisamos ver esse reino vindouro já se tornando uma realidade aqui no presente. Então, eu estou falando tudo isso porque a vida do profeta Eliseu, em contraste com Elias, eu tenho mostrado essa diferença. O profeta Elias, que veio antes dele, foi um homem que trouxe também evidências do reino de Deus, do poder de Deus, Deus atuando na terra, mas Elias era mais alguém que anunciava, ele era mais alguém que falava do juízo de Deus, que falava daquilo que o povo precisava fazer como preparação, mas ele não vivenciou esse dia a dia que Eliseu trouxe. Então, Eliseu trouxe algo diferente. Eliseu trouxe evidências do reino. Então, não posso repetir tudo isso, temos falado várias vezes, mas tem duas grandes evidências do reino. Não sei se quem tem acompanhado as aulas vai lembrar. Tem duas grandes evidências do reino. Talvez a gente pudesse citar outras. Jesus falou de evidências do reino, algumas delas um pouquinho diferentes dessas coisas que Eliseu trouxe. Por exemplo, Jesus enfatizou bastante a expulsão de demônios. Em Mateus 12, ele chega a falar, quando tem aquela discussão entre Jesus e os fariseus, que quando Jesus expulsou um demônio, os fariseus desprezaram, falaram assim, ele expulsa demônios, mas é por meio do príncipe dos demônios. Então, aí Jesus falou assim, mas como? Como que Satanás, se Satanás tem um reino, se Satanás tem um sistema, e ele expulsa a si mesmo, como é que esse reino, assim, ele estava mostrando um absurdo. Como que eu estou expulsando demônios com Beelzebú, o príncipe dos demônios? Um reino dividido contra si mesmo não vai ficar. Satanás está lutando contra si mesmo, mas depois ele fala, mas, e esse versículo eu sempre volto nele, que é uma declaração muito importante, muito forte. Ele diz, mas se eu estou expulsando demônios, não com o príncipe dos demônios, não como Satanás fazendo uma maravilha para enganar todo mundo, mas se eu estou expulsando demônios com o dedo de Deus, se Jesus representa o dedo de Deus, ele falou assim, então o reino de Deus é chegado até vós. Então Jesus mostrava, outro exemplo é que Jesus mandou os 12, depois ele mandou os 70 ir pregando de dois em dois. Ele falou assim, vai de cidade em cidade, anuncia o evangelho. Só isso que eles faziam? Só ficavam falando? Não, o que eles faziam mais? Curavam enfermos, expulsavam demônios, ressuscitavam mortos, só isso assim. Eles iam de cidade em cidade, sem fazer muita comoção, levantando alguns mortos por aí, né? A mensagem deles não era uma mensagem vazia, eles não estavam falando, olha gente, um dia, né, como Marta falou com Jesus, um dia eu sei que Lázaro vai ressuscitar. Não, Jesus falou assim, o reino de Deus, ele é presente. Nem todos os mortos vão ressuscitar agora, nem todos os doentes serão curados agora, mas o reino de Deus vem e já traz evidências. Então, eu estou querendo enfatizar, Eliseu é pouco diferente de Elias, ele já aponta para Jesus, e mesmo nessa época tão escura que nós estamos estudando aqui, no tempo de Israel, um tempo de Acabe, depois dos filhos de Acabe, Jezabel nessa época ainda está bem viva, né? Bem operante. Nessa época tão escura, Eliseu traz evidências do reino. Então agora volta a pergunta: quais eram as duas evidências que Eliseu trouxe de que o reino de Deus, ele não usava essa expressão, mas de que o reino de Deus já era uma realidade? Quais eram as duas evidências? Primeiro, milagres, como Jesus. Jesus curava enfermos. Então, primeira coisa, milagres. Vários milagres. Eliseu fazia milagres e, como nós temos visto, não só aqueles milagres que impressionavam o rei, ou que até, no caso de Naamã, alguém que veio de outra nação, até do inimigo de Israel, da Síria, não só milagres, vamos dizer assim, feitos, porque alguns milagres de Eliseu e de outros homens de Deus eram milagres feitos para impressionar, como Moisés, ele fazia milagres para que Faraó entendesse que Deus era superior a ele. Então existem vários milagres relatados na Bíblia que são feitos com o objetivo de demonstrar o poder de Deus de uma forma pública para nações, para governadores, para reis, etc. Eliseu fez muitos milagres que eram só para um grupinho, pessoas da vida comum, né? Como aquela ocasião que, nesse capítulo 6 mesmo, no início desse capítulo 6 de 2 Reis, foram cortar madeira, o cara, o machado saiu fora do cabo, caiu no rio, e o cara ficou muito preocupado porque não era dele, etc. Então, um milagre simples, um milagre comum, faz o ferro flutuar na água. Mas é interessante, sim, que isso é o reino de Deus afetando o nosso dia a dia. O reino de Deus muda a vida das pessoas. Então, essa era uma das evidências que Eliseu trouxe, evidências de um reino que virá. O que é o reino que virá? O reino que virá é um reino no sistema de Deus, sistema de Jesus reinando, apesar das leis físicas, que foi o próprio Deus que criou, apesar dessas leis físicas, Jesus podia andar por cima das águas. Ele era superior às leis físicas, ok? Então, o reino de Deus, Deus não vai, eu não sei como é que vai ser esse reino vindouro, mas até fala no fim de Apocalipse que não vai ter mais sol, não vai ter mais mar, muitas coisas vão mudar em relação à criação atual. Mas eu não acho que Deus vai, nós não vamos ter mais a realidade física. Eu não sei você, mas a gente ouve muita coisa desde pequeno, fui criado, né, num lar cristão, então a gente ouve coisas desde pequeno sobre o céu, e a gente faz uma imagem da vida eterna como uma coisa não material, que não come, não casa, não morre. Então assim, parece que não é uma vida material. Então você fica imaginando aquela coisa assim, né, que a gente sempre cita, né, o ícone, né, o estereótipo que a gente pensa do céu, de flutuando em alguma nuvem, né, com harpas, cantando. Não que isso seja uma coisa para ser desprezada, mas assim, o que é a vida eterna? O que eu vou ficar fazendo? Lógico, a nossa mente pensa em tempo linear. Então, o que eu vou fazer durante 100 mil anos, durante 1 milhão de anos, durante 2 milhões de anos? O que eu vou fazer durante todo esse tempo? Eu vou ficar flutuando, não tenho uma vida, não, assim, parece que não tem corpo mais, não tem um monte de fantasma. O que é? O que é a vida eterna? Não, a vida eterna que a Bíblia descreve, o pouco que a gente tem, é Jesus reinando na terra. É a cidade nova Jerusalém, ela desce do céu. No fim da Bíblia, ela desce do céu, mas ela vem sobre a terra. E é uma cidade, é uma vida é uma vida palpável, é uma vida real. Aí a gente, mas o que, que a gente pode pensar para imaginar essa vida real? Pensa em Jesus depois que ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele não tinha um corpo diferente de antes? As pessoas que conheciam no caminho de Emaús, as pessoas sabiam que era Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. Então, ele podia mudar. Vai sonhando que você vai poder fazer depois, né? Ele podia mudar a feição dele. Ele podia parecer alguém que ele não era, assim, uma aparência diferente. Eles não conheciam Jesus. Outra coisa legal que ele fazia é passar pela né, os discípulos todos fechados, né, tudo trancado, e ele passava pelas paredes, pela porta, né? Outra coisa bem legal para fazer, né? Que mais legal que ele fazia? Ele comia. Então, quem acha assim que não vai poder comer mais, eu acho que, né, tem possibilidade. Você não vai depender disso, talvez. Mas, enfim, vai ser uma vida real, né? Não é uma vida de fantasma. E o reino de Deus, então, o reino de Deus, que é superior às leis naturais, superior, não, o reino de Deus, o sistema de Deus, a vida de Deus, não é presa, não é limitada, não é sujeita a essas leis naturais. Então, doenças, enfermidades, limitações, cansaço, oh, que bom, né? Não vai ter mais cansaço. Então, a gente é uma vida que não é mais sujeita às leis da natureza. Então, Eliseu estava trazendo para o presente, demonstrando como testemunho. Não é que eles viviam, todas as pessoas que viviam com Eliseu nunca ficavam doentes. É um testemunho, eram evidências. É isso que nós temos hoje. O que Deus quer trazer, isso, eu estou falando isso porque nós temos visto restauração de dons, tem curas, tem profecias, tem muitas coisas acontecendo, mas eu queria que a gente entendesse que o que está acontecendo hoje, claro, tem algumas evidências que Deus tem dado ao longo dos anos e principalmente no século passado, tem fortes evidências, Deus tem feito coisas novas na igreja e tem demonstrado o reino, mas nós ainda estamos longe desse objetivo de Deus de mostrar que o reino de Deus não é sujeito às leis da natureza. Mas isso não significa que agora todos nós podemos sair à vontade e andar por cima das águas. Não vai acontecer isso. Deus vai fazer isso em momentos, em situações específicas. Então, uma das evidências, né? Eu não cheguei na segunda ainda, né? Uma das evidências do reino de Deus com Eliseu era milagres, coisas que mostravam que o reino de Deus é superior às leis da natureza. Mas uma outra coisa que a gente não pensa tanto, está muito forte nessas últimas histórias que nós temos visto, já vimos uma no capítulo 6 e agora estamos vendo a outra, é a capacidade de prever o futuro. Nós, às vezes, achamos que isso é a mesma coisa de profecia. Nem sempre. Profecia no Novo Testamento pode ser para exortar, para consolar, para edificar. Tem muitas profecias que não são, e mesmo no Velho Testamento, os profetas, muitas coisas que eles escreviam, não eram uma previsão do futuro. Na verdade, a previsão do futuro é raro, mesmo na Bíblia, não é sempre que Deus vai falar o que vai acontecer. Nossa vida atual é uma vida de fé, é uma vida de dependência. Se você soubesse tudo o que vai acontecer na sua vida, não ia fazer bem para você, né? Não ia fazer bem. Então, a maioria das coisas, poucas pessoas, pouquíssimas pessoas na Bíblia souberam quando iam morrer, né? Que era uma coisa que todo mundo ia querer saber, né? Quando é que eu vou morrer? Né? Mas poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas tiveram, algumas pessoas tiveram uma previsão exata até da morte, mas muito, muito raro isso. Mas a previsão do futuro é uma das evidências do reino de Deus. E eu quero que vocês vejam isso, então agora vamos voltar para a história aqui. Falei tudo isso para vocês se situarem o ministério de Eliseu, no plano de Deus, para entenderem que o que Eliseu está fazendo aqui, que Deus está fazendo por intermédio dele, não vai mudar a situação dos governos. Isso é um outro assunto que eu vou tocar assim mais ou menos de leve, mas é outra coisa que a gente precisa entender sobre o reino que já vem. Agora, até que ponto, se o reino que virá é um reino em que, no fim da história, né, em Apocalipse 11 fala, quando, né, tinha sete trombetas, naquela sequência das sete trombetas, na sétima trombeta, a última trombeta, Apocalipse 11, o que acontece? Cadê os estudiosos da Bíblia? O que acontece na sétima trombeta, a última trombeta da sequência? Os reinos deste mundo passam a pertencer ao Rei Eterno, ao Rei Jesus. Esse é o caminho, é para onde vai a história. A história contém o drama do pecado, contém o drama de Satanás criar um reino paralelo, inimigo de Deus, adversário de Deus. O homem tem ajudado Satanás nesse propósito dele. Por isso nós temos tanta coisa ruim acontecendo no mundo em todas as épocas por causa do reino que se opõe a Deus. E a Bíblia mostra que, em última análise, Deus é superior a tudo, Deus não perdeu o controle, mas em última análise, aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo na Terra, os governos deste mundo são controlados por quem? Todos os governos. Todos os governos. Eu posso, assim, eu não sou um grande historiador, estudioso da história, mas a gente precisa entender a história. Mesmo a história recente. Houve pessoas que conseguiram entrar no governo e fazer a vontade de Deus dentro do governo? Houve. Muito raramente, mas houve. Nós temos José do Egito, nós temos Esther, nós temos Daniel, nós temos exemplos de pessoas que entraram no governo e fizeram a vontade de Deus. Temos exemplo disso na história mais recente? Temos vários exemplos. O grande, para mim, assim, o grande exemplo, deve ter vários outros, mas pelo menos um que é mais conhecido. O nome, se você não assistiu aquele, eu não me lembro agora o nome em português, né? Mas é a história de William Wilberforce, na Inglaterra. Tem um filme maravilhoso, muito bom, tem muitos filmes históricos que acabam distorcendo, ou que não mostram muito bem, mas esse filme, alguém lembra do nome? Jornada pela Liberdade? Jornada pela Liberdade. Se você não assistiu, assista esse filme, porque você vai ver, ali o filme vai mostrar alguns relances, mas se você tiver a oportunidade, estude, leia a biografia, se você interessa nesse assunto, leia a vida de William Wilberforce, que é um grande exemplo. É raríssimo, a gente tem que ir atrás desses exemplos, porque é muito, muito raro você ver alguém que faz a vontade de Deus. Eu não falei um cristão no governo. Isso não é difícil, não é tão difícil de achar. Tem muitos cristãos, muitos assim, né? Tem vários exemplos de cristãos no governo, né? E países, né? Brasil tá se tornando mais interessado, a igreja tem se tornado mais ativa nos últimos anos, mas tem outros países como a Inglaterra, os Estados Unidos, que tem uma tradição mais evangélica, mais assim cristã nesse sentido. Então esses países têm vários exemplos ruins de cristãos no governo, né? Então a solução não é pôr um cristão no governo necessariamente. Você tem que achar alguém, Deus precisa achar alguém que faça a vontade dele depois de chegar lá, porque antes todo mundo ora, todo mundo quer, todo mundo pede ajuda de Deus, mas depois de chegar lá, muitas vezes a pessoa acaba se tornando parte do sistema que Satanás está controlando. Então nós poderíamos achar exemplos na história de pessoas genuínas, cristãos. Eu não duvido da fé de alguns homens que entraram na política e que eram cristãos, mas você vê pelas ações que eles não entendiam o propósito de Deus e acabavam cooperando com propósitos do reino de Satanás. Então, isso é só um parênteses. Mas o reino de Deus que nós estamos esperando, ele dá evidências disso também. Para nós pensarmos de amostras de evidências do reino vindouro, nós precisamos ter exemplos disso. Eu, daqui a pouco, espero que eu consiga chegar num ponto de poder falar por que Deus quer, antes de trazer o reino dele. Não sei se você já pensou sobre isso, mas se você pensa, o reino de Deus vai solucionar todos os problemas da humanidade, é o propósito de Deus para a história, tudo vai ser resolvido quando vier o reino de Deus. E é para a gente gemer na nossa situação atual, o fato de as coisas não irem bem agora, o fato de nós vivermos em situações não tão favoráveis, de termos governos que não fazem a vontade de Deus, isso nos leva a buscar Deus, a desejar. Isso é uma coisa muito importante da vida de um cristão. O cristão nunca, mesmo que Deus esteja atuando no presente, como no tempo de Eliseu, nós nunca podemos falar assim: gente, que bom, isso aqui está ótimo. Não, isso aqui é simplesmente uma pequena amostra que faz eu querer mais. Se Deus estiver agindo, se tiver um avivamento, se tiver evidência do reino de Deus, eu não vou achar que isso está bom e eu não quero mais nada. Eu vou achar, não, isso aqui é uma pequena amostra do que Deus pode fazer, mas o reino precisa vir, Jesus precisa voltar, o reino de Deus precisa tomar conta de tudo. Mas a outra pergunta é: se o reino de Deus vai resolver tudo? Não sei se você é daquelas pessoas práticas que não gosta de enrolação, não gosta de esperar, né? Talvez você seja tentado a fazer uma pergunta básica para Deus: Deus, se o reino de Deus vai resolver tudo, por que não manda logo? Por que que isso está esperando? É a mesma coisa de ler todo o Velho Testamento. Desde o Jardim do Éden, Jesus já tinha falado qual era a solução do pecado. Qual era? A vinda de Jesus, o Salvador. Agora, por que Deus esperou 4.000 anos, pelo menos de acordo com as genealogias aqui, na cronologia bíblica, não sei se foi mais, por que que Deus esperou 4.000 anos, se Deus já sabia, se estava tudo no plano de Deus, por que que ele esperou todo esse tempo para mandar Jesus? E a nossa pergunta agora é: Jesus já veio a primeira vez, já morreu na cruz, ele deixou a igreja e falou: olha, espere um pouquinho, porque eu só comecei, a primeira parte eu fiz, mas a parte final, a parte para realmente mudar o mundo, é quando eu voltar. Aí a gente pergunta: Jesus, por que isso não vem logo? Se é para a gente dizer Deus, nós descobrimos, grande descoberta, que a gente não consegue. A gente não é capaz de resolver os problemas, a gente não faz as coisas acontecerem. Se é para a gente reconhecer isso, que tal a gente fazer uma reunião logo e falar assim: Deus, a gente desiste, nós não somos capazes, vem logo e implanta o teu reino. E a resposta é: porque o reino, antes de vir com evidência exterior, ele precisa ser provado. Eu vou dar um exemplo meio ruim, mas é o que me veio à mente. Quando os químicos, os cientistas estão desenvolvendo um remédio novo, né, tem um problema, né, um câncer, AIDS, ebola, sei lá, seja o que for, quando tem uma doença, o que que os cientistas fazem? Eles vão procurar uma solução. A solução, quando descobrir, aí tem que ser fabricado, divulgado, colocado assim para todo mundo, para tirar, para aniquilar, para erradicar aquela doença, né? Mas antes de poder colocar o remédio à disposição de todo mundo, o que eles têm que fazer? O que é o processo? Eles têm que testar, eles têm que ter certeza antes de vender, antes de colocar nas mãos de todo mundo, eles têm que saber se dá certo. E esse processo, a gente fica meio impaciente. Eu não sei se vocês acompanham essas coisas, às vezes sai uma notícia: ah, eles descobriram, isso aqui está dando certo, talvez daqui 3 anos, talvez daqui 5 anos, gente, eles já descobriram, por que que não usa? porque tem um longo processo que precisa ser muito bem seguido. Agora, também é lógico que no meio humano tem muita coisa errada, né, que pode acontecer, mas tirando essas coisas erradas, né, dos interesses comerciais, o remédio precisa ser testado. Agora, do ponto de vista de Deus, o reino de Deus, Deus sabe que dá certo. Ele não precisa testar nesse sentido para ele saber que dá certo. Mas antes do reino vir em poder, o reino manifesto, o reino precisa ser demonstrado em pequena escala. Na verdade, Jesus veio fazer isso. Tem muita gente, Jesus realmente veio para morrer na cruz, mas tem muita gente que simplifica, que não entende que a missão de Jesus, quando ele veio a primeira vez, tinha muitas outras coisas que ele precisava fazer, além de morrer na cruz. A morte e a ressurreição foi o grande ponto final da missão dele. Mas ele veio para demonstrar que o reino de Deus funciona em carne e sangue, que foi a vida dele. Só que mesmo sendo demonstrado na vida dele, ele precisava depois, ele precisa ainda, Deus precisa demonstrar que não funciona apenas no Filho de Deus encarnado. Ele precisa demonstrar para as potestades e principados que o reino de Deus funciona coletivamente, funciona na igreja. E eu acho que você vai concordar comigo, não é que a igreja não deu certo, não é que a vida de Jesus tem muitas coisas, né? 2000 anos quase de história, e a igreja é viva e continua prosseguindo, tem muitas coisas positivas, mas a igreja não é aquilo que Deus planejou, não é. O reino de Deus não foi demonstrado do jeito que Deus quer. Por isso que, quando nós falamos, Senhor, a situação está péssima, o Senhor precisa vir, o Senhor precisa dar um jeito nesse caos, o Senhor precisa dar um jeito nessa bagunça que nós fizemos, quem pode desfazer o que o homem fez para estragar? Pensa só no lado da natureza, da ecologia. Como desfazer o que o homem já fez? Deus faz milagres, mas quando eu às vezes fico pensando, eu estou orando para chover, você está orando para que chova? Estou orando para chover, mas a minha cabeça começa assim, mas Deus, os homens mataram todos, cortaram as matas, poluíram tudo, estão estragando tudo, simplesmente o Senhor vai criar chuva e fazer cair sobre nós, como que vai? Não tem que consertar o que está errado? Então, tem muita coisa que tem que ser desfeita, e na igreja não é menos grave. O que nós fizemos para estragar o evangelho de Deus, o que nós fizemos para estragar a mensagem, o que nós fizemos para corromper, é quase impossível a gente entender como é que vai desfazer isso. Mas quando você ora, Senhor, volte logo, a gente não consegue, a gente só estraga mais. Lembre desse pequeno problema. Antes do reino vir em plenitude, ele precisa ser demonstrado aqui. E como que Deus gosta de demonstrar? Do jeito que foi aqui com Eliseu. Na pior, pensa numa época em que Deus vai mostrar que o reino dele funciona. Ele podia ter escolhido um dos grandes reis de Judá, Josafá, Ezequias, sei lá, um daqueles reis que eram, ele podia ter escolhido uma época como essa. Não, Elias e Eliseu, eles não foram enviados para Judá, que tinha muito mais chance de ter um avivamento, das coisas acontecerem. Não, ele manda Elias e Eliseu para o reino de Acabe, para Jezabel, para esse sistema de Baal. E o reino que Deus evidencia dentro desse período de tempo é um reino que nesse momento não vai tirar os reis, não vai mudar o governo, e é mais ou menos como o tempo de Daniel. Qual foi uma das grandes evidências do reino de Deus no tempo de Daniel? Que Daniel fazia milagres, curava as pessoas? Não, que Daniel fazia? Ele previa o futuro. Ele tinha visões, e que visões! Mas tinha, as coisas aconteciam. Nabucodonosor teve que sair do trono dele e comer capim como um animal do pasto. Coisas tremendas, os três moços foram salvos no meio daquela fornalha. Então, houve evidências de sobrenatural. Mas esse sobrenatural não tirou o reino de Babilônia, não tirou o sistema. Eu queria que vocês vissem isso. A evidência do reino de Deus nesse momento não é que não vai mudar nada, não é que nós não temos chance de fazer alguma coisa acontecer no nosso tempo atual. Sempre tem. Deus quer afetar todas as áreas, na educação, na política, na sociedade. Deus vai fazer coisas, mas sempre, enquanto Jesus não voltar, sempre no sentido de demonstrações, amostras do que Deus pode fazer. Porque quando é que os reinos deste mundo vão se tornar os reinos do Senhor Deus e do seu Cristo? Apocalipse 11, na sétima trombeta, ok? Então isso é mais ou menos a ideia. Então, agora, Eliseu, eu quero focar num aspecto, né, acho que hoje talvez a gente não vai conseguir falar do segundo, mas eu queria mostrar, eu mencionei isso domingo passado, mas eu quero focar um pouco mais nisso. Domingo passado nós mostramos bastante o lado do rei, desse rei de Israel, como ele reagiu mal, né, como ele não soube reagir, porque Deus permite juízo e Deus permite livramentos para mostrar, para dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. Lembre-se disso. João Batista veio antes de Jesus. Por quê? Porque arrependimento vem antes do reino. Então, arrependimento é o caminho para o reino. Arrependimento é a porta para o reino. Mas aqui, nesse contexto, o rei de Israel, ele não se arrepende. Quando ele vê que a mão de Deus está pesando, ele está naquele cerco, está sofrendo a impossibilidade de conseguir comida, e está vendo, ele viu o que aconteceu com aquelas duas mulheres, ao invés dele se arrepender, ele fala: vou matar o profeta. Eu vou matar o profeta, como uma espécie assim de, não adianta mais mesmo eu confiar em Deus, então agora eu vou me colocar na oposição mesmo, né? Então, então a gente falou sobre isso já, mas eu queria que vocês vissem, e também não como uma coisa, puxa, mas era Eliseu, era Jesus, né? Isso não, para mim, eu nunca vou poder ter esse tipo de experiência. Não, ele mostrou isso, a vida de Eliseu é para nos mostrar o que pode ser uma realidade nossa. Então, eu quero mostrar para vocês, está aqui só para vocês se situarem, a gente já leu domingo passado, mas no versículo 31, então. Segundo Reis 6:31. Disse o rei: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, também os anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele. E disse o rei: este mal vem do Senhor, porque esperaria eu mais pelo Senhor? Então, como eu falei domingo passado, essa história está meio difícil da gente entender a sequência, em alguns aspectos, né, um pouco complicado, mas o aspecto principal que eu quero mostrar é bem claro. Nós acabamos, assim, quem está lendo o capítulo 6 o capítulo 6 de 2 Reis, acabou de ler sobre aquela outra história que o rei da Síria quis pegar Eliseu porque ele estava contando todos os segredos para o rei de Israel. E quando o moço de Eliseu viu todas aquelas tropas vindo para pegar o profeta, ele ficou apavorado. E Eliseu tem aquela calma, né, que a gente tanto gostaria, né? Esses poderes do reino de Deus, eu comparo assim, né? O homem, ele é muito limitado, mas ele sempre sonha. Por isso que pessoas, não tem nada a ver de cristianismo nisso, mas as pessoas sempre sonham com poderes anormais, não é? Todos os filmes de ficção, todos aqueles heróis, super-heróis, são pessoas que têm poderes sobrenaturais. E a gente fica assim, né? Assim, quem gosta de uma coisa real, fala assim, nossa, que bobagem, né? Mas quem gosta de sonhar, olha aquilo assim e vibra, né? Porque vem 10 homens contra um só. E ele tranquilamente, né, dependendo do tipo de super-herói que ele é, ele chuta os 10 ao mesmo tempo, ou um após o outro, ou ele voa por cima, ou ele é invisível. Ele tem algum poder sobrenatural que faz com que ele não precise temer. Agora, eu queria que vocês entendessem, aqui tem uma situação, uma história real. Ou você não acredita que isso é real? Isso aqui é uma história real. Eliseu viu, o moço viu primeiro, Eliseu viu todos aqueles exércitos e ele fala com o moço, e daí? Está vindo todo esse exército aqui, e daí? Né? Aí ele pede para abrir os olhos, ele vê que tem uns exércitos de Deus, mas mesmo assim os exércitos vêm atrás de Eliseu, ele espera chegar pertinho dele, me parece, né, pela história. E a hora que está chegando pertinho, ele fala assim, ó Deus, acho que está na hora, pode ir. Pode pôr esse povo tudo cego aqui, né? Então, ele fica tranquilo, ele não fica apavorado. Ele é uma pessoa que sabe que Deus está cuidando dele. E sabe que Deus tem uma missão. Essa história é um pouco diferente, mas é semelhante nesse aspecto. Eliseu está dentro da cidade de Samaria, que está sendo cercada. Antes que o rei, isso é uma das coisas importantes, ele sabe antes da hora, antes do rei falar, vou mandar o mensageiro para tirar a cabeça de Eliseu, Eliseu já sabe, ele avisa os outros, antes que alguém soubesse, ele já fala o que vai acontecer, mas além de falar antes, ele não se mexe, porque, por exemplo, assim, Deus está me revelando que eles vão me matar, então, vamos fugir, Deus me deu o aviso antes, vamos sair daqui. Não, ele falou assim, olha, o mensageiro está chegando, fique tranquilo, pode atender a porta, mas a hora que você vê que é o mensageiro do rei, o mensageiro já vai querer entrar, você fecha a porta e faz a porta empurrar o mensageiro para fora, é isso que está escrito. E espere um pouco, porque atrás dele vem quem mandou, que é pior ainda, né? Que é o rei. Ele não tem pavor, ele não tem temor, porque pode ser que nesse momento, esses detalhes a gente não tem. Eu imagino que nesse momento Eliseu ainda não sabe o que Deus vai fazer. Mas ele sabe que Deus está no controle. Essas duas histórias mostram o rei da Síria, mostram o rei de Israel, mostram as coisas que estão acontecendo e mostram um profeta que não está tentando chamar atenção, que não está nem como Elias chegava na frente do rei e falava assim, olha, Deus está mandando falar que não vai chover. Eliseu não avisa nada, não vai diante do rei, mas quem está no controle? Deus está no controle, isso é uma evidência do reino de Deus. Ainda não é o reino quando Deus está no trono, que Deus está fazendo todas as coisas, mas são evidências. Eliseu é um homem que consegue evitar a guerra. Nas duas ocasiões, nas duas histórias aqui, Eliseu faz algo que não é que Deus ganha a batalha e os inimigos são mortos. Ele evita guerra. Eu acho isso fantástico. Na outra história, ficaram cegos, levou todos para Samaria, mandou o rei fazer um banquete para eles, mandou embora. Acabou a guerra. Agora também não vai ter guerra. Tem um cerco, a coisa está feia, mas algo vai acontecer. Então, Eliseu, ele tem tranquilidade, porque ele sabe quem está no controle e ele sabe que ele está sendo dirigido por Deus. E uma das evidências do reino de Deus, que permite que Deus governe, é essa capacidade de ver o que está acontecendo em outro lugar ou o que vai acontecer. Isso dá o poder para quem tem esse conhecimento de não permitir que o outro tome conta. Então, no versículo 33, essa parte que é meio confusa, chega o mensageiro, depois de repente fala que o rei está falando, não fica muito claro o que o rei quer falar sobre isso. O rei diz: este mal, esse cerco, essas coisas que estão acontecendo aqui, este mal vem do Senhor. Por que eu vou esperar mais nele? Você acha que isso é lógico? Ele chegou numa conclusão lógica? Se esse mal vem do Senhor, o que ele deveria fazer? Se arrepender, se voltar para Deus, para que Deus pudesse mudar. Foi o que aconteceu em Nínive, quando Jonas pregou lá. Quando tem uma mensagem de Deus, quando Deus vê que Deus está mandando mal, o que a gente pode fazer? Se arrepender. Mas ele tem a reação contrária. Esse mal vem de Deus, eu não posso fazer nada, então vou matar o profeta. Alguns estudiosos acham que ele está dizendo aqui: eu vou me render aos sírios, né? Eu vou acabar com esse cerco, né? Vou aceitar a derrota. Eu não sei o que ele estava pensando, mas o próximo versículo, que é capítulo 7, versículo 1, é uma sequência da história. Então a gente não sabe exatamente como foi essa cena, mas vamos imaginar, pelo menos pela sequência, me parece o seguinte. Então, Eliseu sabia que o mensageiro vinha, não quis dar crédito ao mensageiro, esperou a vinda do rei. Quando o rei veio, não sei se ele tinha falado antes, mas dá a impressão que ele falou agora: esse mal vem do Senhor, o que eu vou fazer? E aí Eliseu fala assim: escute a palavra do Senhor. Escute, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Você queria ser um profeta nessa hora? Olha o que esse homem disse: amanhã, por estas horas, ou seja, daqui 24 horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele está prevendo o futuro. Agora, eu acho que nós vamos ainda continuar falando sobre isso na próxima aula, mas veja bem, a previsão do futuro, às vezes, um profeta podia ter assim, um sonho, uma visão, né? Como tem até no capítulo 8, né, que Eliseu falou com aquela mulher sunamita: ó, vai ter 7 anos de fome, é melhor você ir para outro lugar. Ele previu o futuro, ele falou o que ia acontecer. É muito difícil a gente traçar uma linha entre o que é só previsão e o que Deus está falando assim: vai acontecer isso porque eu vou fazer algo diferente acontecer. Porque essa profecia, né, essa previsão do futuro que Eliseu está fazendo aqui, não é uma coisa simples, concordam? Ele falou assim: as pessoas estão comendo os próprios filhos, não tem comida. Em 24 horas vai ter abundância, as pessoas vão estar fazendo mercado de novo, vão estar oferecendo farinha e cevada, vai estar tudo aí vendendo comida novamente. Tão absurdo que foi isso, que, versículo 2, 7, 2, porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha, Eliseu é um cara muito bonzinho, ele quase não faz coisa assim de juízo, de morte, pouca coisa que Eliseu fez. Vamos contar as coisas? Ele falou naquela criançada, que alguns falam que não era tão criança assim, né? Que eram meio jovens, né, que foram falando mal dele, né, ele não falou o que ia acontecer, ele só falou assim, né, sejam amaldiçoados em nome do Senhor, né, e aí saiu duas ursas e fizeram um estrago feio aí. Que mais que Eliseu fez de duro? Ele falou com o servo dele, Geazi, né, um castigo duro em cima de Geazi, só isso. E agora é essa história aqui. Então ele fez uma outra previsão, ele fez a previsão de que Deus traria abundância de comida em 24 horas, e ele fez uma outra previsão. Você que está duvidando que Deus possa fazer isso, você vai ver, mas não vai comer. Então, duas previsões sérias. Primeiro, deixa eu falar sobre isso. A gente nunca deve colocar Deus numa caixa. O que é colocar Deus numa caixa? É tipo, todas as vezes que acontece isso, Deus vai fazer aquilo. Né? Nós não temos, na maioria das vezes, nós não podemos dizer exatamente como Deus vai agir. Tem situações que são muito parecidas, uma com a outra, às vezes Deus faz uma coisa, em outra situação bem semelhante, Deus faz outra coisa. Mas, então, falando isso, qualificando antes, eu quero dizer que uma das características de Deus é que Deus gosta de desafios. Então, por exemplo, quando? Quando é que Deus quer mostrar evidências do reino dele? Na época mais escura, na maior dificuldade. Porque, de outra forma, as pessoas não acreditariam. E Deus, ele manifesta o poder dele de uma forma que ninguém possa duvidar. As pessoas mesmo assim duvidam, mas ele procura demonstrar o reino de Deus, esse reino que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Esse reino é para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam se arrepender. Você não daria um desconto para muita gente hoje que não acredita na igreja, que não acredita na mensagem que a igreja está pregando, você não daria um desconto pelo jeito que nós estamos vivendo? Então Deus, ele é justo também, ele vai dar uma demonstração verdadeira do que é o reino de Deus, para que as pessoas possam ter uma oportunidade verdadeira de entender isso é o reino de Deus e eu quero, ou isso eu não acredito e não quero. Né? As pessoas vão poder tomar uma decisão. Então, Deus gosta de desafios, ok. Isso é um aspecto de Deus. Deus ama desafios. Ele ama desafios na sua vida. Quando as coisas estão ruins, pode ser que elas fiquem um pouquinho pior ainda, porque ele gosta de um desafio. Então o negócio tem que ir chegando ao ponto que Deus fala assim, não, agora tá bom, agora posso agir, né? E a gente já pensou que Deus podia ter falado isso há 5 anos, mas ele vai deixando a coisa, às vezes, chegar num extremo. Então Deus ama desafios, né? Tem aquelas histórias famosas, né, como da Titanic, né, que nem Deus pode afundar esse navio. Então, assim, você pode dar várias demonstrações de como Deus gosta de desafios. Então, esse é um aspecto. Agora, outra coisa que Deus não gosta, é quando ele promete que vai fazer uma coisa fantástica no meio daquele desafio tremendo, e as pessoas não acreditam, como nesse caso aqui. Isso é uma coisa que Deus abomina. Em alguns casos, ele foi muito duro, como com esse capitão aqui. Ele foi muito duro. Mas eu vou dar 3 exemplos rapidinho aqui, de situações em que eram, né, esse capitão, acho que não tinha um coração para Deus, então não tinha muito como Deus ter misericórdia dele. Mas tem 3 exemplos de quando Deus chegou a situação muito, muito grave ou desesperadora, ou era uma situação difícil, Deus falou assim, vou fazer um grande milagre, e a pessoa não acreditava, no mínimo Deus ficava bravo e mostrava o seu descontentamento. Então vamos lá, primeira história, está em Gênesis 18, não vou ler, só vou citar esses três exemplos para vocês verem. Isso é uma coisa que deve deixar a gente com temor de Deus, no sentido assim, Deus gosta de desafios, Ele usa, Ele nos coloca em situações complicadas. Pode ser que Ele esteja tratando com erros, está nos disciplinando, está tratando conosco, mas muitas vezes Ele está simplesmente usando a situação para ser glorificado, porque Ele vai fazer algo impossível numa situação que alguém, todo mundo ia achar que não podia. Então, primeira foi em Gênesis 18, quando Deus apareceu em forma humana no Velho Testamento. Deus foi lá com mais dois anjos, né? Fala que três homens chegaram na tenda de Abraão e foram falar com Abraão. Nessa ocasião, Abraão estava com 99 anos de idade e Sara estava com 89 anos, tinha uma diferença de 10 anos. E eles falaram, né, Deus falou, né, esse grupo de três pessoas, eles falaram com Abraão, de acordo com os costumes da época, né, a Sara não estava presente, mas ela estava dentro da tenda, e até dá a entender que ela estava não só por acaso ouvindo, parece que ela estava com o ouvido assim, bem perto, né, da divisória da tenda ali, para escutar o que eles estavam falando. Então, ali Deus falou assim com Abraão: daqui 9 meses, período de gestação, daqui 9 meses, Sara vai ter um filho. O que a Sara fez? Deu risada, silenciosa, bem silenciosa, ninguém escutou. E Deus falou com Abraão: por que a Sara achou graça do que eu falei? Mas a frase que eu quero que vocês, depois vocês confiram lá: tem alguma coisa difícil demais para mim? Por que que Sara riu? Por que que ela riu? Porque ela falou assim: eu com 90 anos, gente, pode ser que o povo lá tinha mais força do que o povo de hoje, né? Mas 90 anos naquela época era 90 anos também. Com toda certeza fazia muito tempo que Sara não poderia ter um filho. E por que que Deus deixou? Ele podia ter dado um filho para Sara com 70 anos, já seria, nossa, seria uma coisa fantástica. Ele esperou 90 anos. E ele falou: ela vai ter um filho. Ele não castigou, mas ele deu uma repreensão dura. E ele falou: tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Segundo exemplo, está em Números 11. O povo estava comendo maná. Muito bom, né? Vocês não acham que deve ter sido muito bom comer maná no deserto? Sim ou não? Será que era bom comer maná no deserto? Pelo menos eles não tinham que fazer muito trabalho, né? Levantava de manhã, colhia o maná que estava no chão e comiam. Só que chegou uma hora que eles ficaram enjoados, né? E o negócio foi, a gente nunca sabe exatamente como essas coisas acontecem, mas começa a lastrar, que nem um fogo assim no mato seco, assim, uma pessoa acho que reclamava, daí outra pessoa, aí descreve em Números 11 uma situação em que a nação inteira, que algumas pessoas fazem o cálculo, uma estimativa, que tinha mais ou menos entre 2 e 3 milhões de pessoas ali no deserto, no povo de Israel, que todos eles, a nação inteira, estava todo mundo em pé na porta chorando. Vocês podem imaginar essa cena, né? 3 milhões de pessoas, ou tantas, pelo menos tantas tendas, tantas famílias, todo mundo reclamando. E Moisés, né? Até a gente não pode demorar muito, né, desviar nisso, mas é uma história muito dramática, porque Moisés fala mais ou menos assim, Moisés tinha muito coragem de falar com Deus, né? Ele fala assim: Deus, se o senhor não gosta de mim, se o senhor quer me judiar, me mata de uma vez. Eu não consigo, eu não vou conseguir carregar esse povo. Imagina, eles estão todos reclamando comigo que não tem carne, que não aguento mais esse maná, e eu vou fazer o que agora? Vou carregar? Fui eu que tirei do Egito? Ele fala, é um diálogo meio longo até, ele fala várias coisas, né? Aí Deus fala assim, eu vou dar o que eles querem. Mas porque eles estão reclamando, eles vão comer carne até eles não querer ver carne mais na frente também. Eles vão comer carne, não é um dia, nem uma semana, eles vão comer carne por um mês. Aí é a hora de Moisés. Moisés fala assim, e como que o senhor vai arrumar carne para esse povo durante um mês? 3 milhões de pessoas, de onde vem carne? E Deus só não ficou muito bravo porque era Moisés, né? É por isso que a gente tem que ter bastante intimidade com Deus e desenvolver uma experiência com Deus, porque aí, né, você pode ter umas conversas francas com Deus. Mas Deus fala a mesma coisa com ele. Você está duvidando? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? Então, eu estou mostrando essas coisas para a gente ver. Deus gosta de desafios. E quando você duvida da capacidade de Deus de resolver aquele desafio, Deus fica bravo. O outro talvez não seja tão, a terceira história talvez não seja tão dramática, mas é no mesmo sentido. Já é no Novo Testamento, em Lucas 1, tem um encontro do anjo Gabriel com Zacarias, pai de João Batista. E ele também tem uma esposa que não pode ter filhos, já passou muito tempo, né, da época de ter filhos, eles não têm filhos, e o anjo fala que ela vai ter um filho e fala, tem toda aquela, tem uma história, tem uma mensagem ali que ele fala sobre que o filho dele vai fazer, que ele vem no espírito e poder de Elias, fala uma porção de coisas. E Zacarias cai na bobagem e pergunta assim, mas Deus, o senhor esqueceu que a minha esposa não pode mais ter filho? Como? E ele ainda fala assim, como que eu vou saber que a minha esposa vai ter um filho? E esse é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala assim, eu sou Gabriel e eu vim do céu para falar com você e você pergunta, como que eu vou saber? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? E por quê? Aí esse aqui tem um castigo, tem assim uma evidência do desagrado de Deus. Já que você não acreditou, você vai ficar mudo até ele nascer. Foi leve, não foi? Foi leve. Então isso mostra, agora só quero comentar mais uma coisa para mostrar como Deus, ele age de acordo com o coração. No mesmo capítulo 1 de Lucas, tem a outra história, uma outra pessoa que foi visitada por um anjo. Quem foi? Maria. Maria não era velha, muito pelo contrário, né? Quase todo mundo acha, não sei se tem alguma forma de provar isso, mas quase todos os estudiosos acham que ela era bem mocinha, né? Bem novinha. Alguns colocam como 15, 16 anos. Eu não sei se tem como provar isso. Mas Maria era muito jovem. O problema dela não era a idade. Qual era o problema dela para ter um filho? Que ela não era casada. Então o anjo veio também e falou, Maria, você vai ter um filho, vai ser o filho do Altíssimo. Falou assim. E ela também perguntou, mas como que vai ser isso? Eu não sou casada. E o anjo não ficou nem um pouquinho bravo com ela. Nem um pouquinho. Falou, o Espírito Santo virá sobre você. Então, há muito tempo eu vi esse contraste no mesmo capítulo. Por que que Maria perguntou e Deus não achou ruim? E Zacarias perguntou, a razão é porque Deus viu incredulidade no coração de Zacarias. É diferente, então é difícil, a gente mesmo não sabe muito fazer essa distinção. Bom, nós vamos ter que parar aqui, mas nós vamos continuar na próxima aula focando em como nós podemos ter segurança, não temer no meio da tribulação. Essa história de 2 Reis com Eliseu mostra que Deus está no controle e mostra que Eliseu, ele não tem medo do que pode vir a acontecer. E eu acredito, isso é a minha opinião, porque aqui não fala, mas eu acredito que Eliseu, não, eu acho que ele não sabia de antemão o que, ia acontecer. Ele não sabia como seria o livramento. Ele só sabia que Deus estava no controle de toda a situação. Então, isso é algo que nós precisamos entender, porque se a igreja vai passar pela grande tribulação, alguns não acreditam nisso, mas uma coisa ninguém pode duvidar: a igreja já está passando por tribulação em muitos lugares. E quando você, eu sou também um parênteses, não é o objetivo, mas quando você reclama, quando você acha que tem coisas ruins acontecendo, tem situações difíceis, falta de chuva, as coisas podem piorar? Podem. Tem governos corruptos, tem situações ruins, as coisas não estão acontecendo da melhor maneira possível. Eu só queria pedir, que eu creio que Deus pede disso de nós. Eu queria pedir que você fizesse uma coisa. Nós aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, nós estamos no céu em comparação com todos, a maioria dos lugares, até em relação a lugares muito mais adiantados economicamente do que nós. Nós temos muito menos problemas naturais, nós temos liberdade para buscar a Deus, nós temos condições, podem não ser as melhores, mas nós temos condições de sobreviver. Nós aqui no estado de São Paulo estamos muito melhores do que a maioria dos estados no Brasil. Então, eu acho que a gente deveria dar graças a Deus. Graças a Deus por estar nos preservando, porque tem coisas que vão piorar, eu não sei de que forma, não sei quando, mas nós também precisamos nos preparar, porque eu não sei como Deus vai agir. Há muitos anos a gente pergunta por que tem perseguição em tantos lugares no mundo e aqui não tem. Por que será que nós temos esse privilégio? Talvez Deus está nos preservando, como Deus usou José para preservar comida no Egito, para abençoar quem não tem. Eu não sei exatamente como Deus vai agir, mas nós não devemos, nós devemos orar pela paz, devemos lutar pela melhoria de tudo que está errado no Brasil. Não estou falando sobre não, sobre se acomodar, achar que está bom. Eu só acho que nós deveríamos dar graças a Deus, porque as coisas estão muito piores. Nós deveríamos estar empenhados em ajudar nossos irmãos em outras partes do mundo que estão sofrendo de verdade. Usar a liberdade, usar a situação que nós temos, se vai piorar politicamente, se vai piorar economicamente, se vai piorar no clima, eu não sei, mas é bem provável, não sei como que vai ser a sequência de acontecimentos, mas nós precisamos estar preparados, porque a tribulação vem, e ela já veio para muita gente, e vem para nós, de uma forma ou de outra vem. E Eliseu descobriu o segredo de como passar pela tribulação sem ter medo. Então isso vai ser o nosso foco, nós vamos continuar falando sobre isso domingo que vem. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor deu para nós segredos, o Senhor deu para nós chaves na tua palavra. Nós precisamos do teu Espírito para abrir esses segredos, para aplicar na nossa vida. Mas muito obrigado, Senhor, porque tem todas as situações descritas na Bíblia, tem situações que podem nos ajudar quando as coisas vão bem, tem situações que podem nos ajudar quando as coisas vão mal. Nós temos chaves, nós temos direções e nós temos como entender mais o teu plano. Que o teu propósito é trazer evidências do reino, teu plano é mostrar que o reino realmente funciona. Quando o Senhor voltar, Claro que vai funcionar, porque o Senhor está no trono. Mas agora o Senhor está no trono, mas isso não é evidente, o reino é escondido, o reino não é reconhecido, nem nós estamos enxergando o teu reino. Ó Deus, então nós queremos que o teu reino venha, mas antes de vir exteriormente, que o teu reino venha na nossa vida, no nosso contexto, aqui no Brasil, aqui em Americana. Ó Deus, que o teu reino venha. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.